e vamos conversar com a presidente da OAB Maringá, Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Bom, o assunto nosso é o decreto do Poder Municipal suspendendo uma série de atividades na cidade por causa do Covid-19, coronavírus. Doutora Ana, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Podemos dizer que esse decreto, essa ação da prefeitura, legal, como é que a gente pode compreender ela no âmbito de uma norma?
A ação da prefeitura, ela é legal, ela é constitucional. O prefeito, em situações como essa que nós estamos passando de pandemia, ele tem esse poder de editar medidas necessárias de urgência e emergência para prevenir, aqui no caso, a proliferação do vírus e com o intuito de precaução até mesmo para atendimento da população. Então, todas as medidas...
Mesmo ele não tendo que ouvir as partes envolvidas, porque muitos comerciantes reclamam de que a categoria não foi ouvida, até mesmo o legislativo chegou a falar isso.
Exatamente, até mesmo. Nós temos que realmente cumprir essas medidas, eu acredito que outros municípios deveriam seguir o exemplo, e estão seguindo, né? Nós já temos vários municípios aqui no Paraná tomando as mesmas atitudes, Curitiba também me parece que vai fazer isso, São Paulo, enfim, quase todos vão agir da mesma forma.
Agora a população, claro, vai ser atingida, existe uma série de restrições e vão ter consequências. Muitas pessoas ficam pensando até onde elas podem ceder nos seus direitos, até onde podem ser prejudicados os negócios particulares e o papel do governo federal como instância maior quando se fala de decretos de ações para combater o coronavírus.
Tá. Então aí é uma questão bem interessante, muito importante que você levantou. Toda vez que eu estiver numa situação onde eu estou dentro de uma pandemia ou numa situação que eu tenho que olhar e tomar uma medida urgente, necessária, para evitar o mal maior, eu tenho que pensar na coletividade. Então, nesse momento, eu tenho que tirar um pouco do foco do individual e pensar no global. Tá? Então, essa é a medida que está sendo tomada. E a Constituição prevê isso daí. Por quê? Porque nós temos um princípio básico da Constituição, que é princípio fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Para que eu trabalhe, para que eu tenha dignidade, é logicamente que eu tenho que ter um ambiente saudável. E esse ambiente saudável, ele vai exigir essa cooperação de todos. Tá? Então, as medidas que estão sendo tomadas hoje, ela tem um interesse na coletividade. E eu vou ter que me sacrificar para que eu possa conseguir, né, que todos nós saímos dessa situação e possamos, daqui a alguns meses, um mês, tomara, né, já voltar, começar a voltar ao normal. Então, é necessário a interrupção imediata de atividades que não são essenciais, é necessário que as pessoas entendam isso, que nós não estamos fazendo por mim, não é por você, é por todos, tá? Para que a gente consiga superar esse período crítico. Com isso, nós temos a grande probabilidade de conseguir alguma medida, sei lá, uma vacina, um medicamento, algo que venha nos ajudar. E eu consigo, quem sabe, daqui 15, 20 dias, um mês, já ter uma solução para esse problema. Tá? Então, a gente vai parar para que a gente possa, daqui a pouco, recuperar. Agora, existe esse sentimento de solidariedade, né? De justiça social, que nós vamos ter que colocar, que todas as pessoas têm que entender. Infelizmente, não é uma categoria. Não é só o empresário que está sofrendo, ou só aquele pequeno produtor que vai sofrer. Não, todos vão ter que parar. São os escritórios, são as clínicas, são as fábricas. Então, todo mundo que não exerce uma atividade essencial vai ter que recolher. Ou vai ter que diminuir a sua atividade para que eu mantenha, por exemplo, funcionários que não cheguem próximos uns dos outros, para que tenham essa limpeza que é extremamente importante no ambiente de trabalho, evitar circular nos ônibus. Tá? Então, são situações muito importantes que deverão ser tomadas.
Doutora Ana, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a questão de estado de emergência, estado de exceção. E até, vamos pegar um pouquinho, exagerando um pouco, a questão da França no estado de guerra. Quer dizer, em que momento o Estado pode utilizar desse mecanismo e o que que suspende dos direitos individuais, das garantias individuais?
Olha, quando nós estamos pensando nessa situação que nós estamos vivendo, tá, onde existe um risco muito maior para a coletividade, é o momento da gente dizer, nós precisamos, então, uma situação que eu tenho que tomar uma medida urgente. Tá? Ela vem bem ao oposto do que a gente fala do Estado Democrático do Direito, né? Então, eu preciso tomar uma medida de emergência, passando por cima de determinadas situações, para evitar uma ameaça maior. Então, veja, hoje, o que nós ouvimos, e até as pessoas, tem muitas pessoas que têm parentes que moram fora, que moram na Itália, que moram na Espanha, que têm relatado algumas situações que realmente ou se faz, o governo toma essa decisão, tá? Ou, sem que eu precise analisar uma questão democrática, mas eu vou ter que tomar uma decisão dessa forma, para proteger aqueles que estão sob a minha jurisdição. Seria mais ou menos assim, né? É uma grave ameaça que nós temos à ordem constitucional, mas que eu preciso trabalhar em cima de determinadas situações para evitar uma situação pior.
Doutora, vamos falar um pouquinho do inverso. De repente, o Estado não toma atitude nenhuma. Por exemplo, na Itália, o Estado tomou atitude muito tarde. Muitas pessoas acabaram prejudicadas por isso. Vamos pensar que a gente tenha uma cidade que não tome atitudes e pessoas podem morrer, inclusive negócios, empreendimentos, emprego. Pessoas podem perder salário porque tem que se afastar do seu trabalho por causa da doença. As pessoas podem entrar com uma ação contra o Estado por causa disso?
Olha, assim, o que nós temos conversado muito com os advogados, nesse momento, veja, é um momento que eu tenho que refletir muito e eu tenho que pensar, a questão ética tem que estar acima de tudo. Você está colocando uma situação, eu vou entrar com uma ação contra o Estado. Existe essa possibilidade, ou, por exemplo, vamos pensar ali, quando você fala em Itália, eu teria que analisar a legislação local. Mas vamos voltar aqui para o nosso país. Ou cidades. Então, aquelas cidades que não estão preocupadas ou que estão ocultando uma informação que é importante, né, para a população e para que eles realmente tomem decisões, estão ocultando essas informações para que não criem um pânico. E, com isso, existe uma proliferação maior do vírus e uma pessoa morre, poderia ter sido evitada essa morte? Será que eu poderia alegar essa perda de uma chance? Será que o Estado poderia responder em razão disso, por não ter tomado medidas preventivas? Então, veja, são teses que a gente pode levantar e analisar. Existe o que a gente chama da pandemia, desse período de pandemia, que ele entraria como uma excludente de responsabilidade. Quando eu falo de uma excludente de responsabilidade, ela vai quebrar o nexo causal entre aquele atitude tomado e o dano causado. Tá? Nesse momento, eu vou ter que analisar. Essa ausência de tomada de providência por parte do Estado ou do país, dependendo do que for, ela foi uma decisão negligente? Então, temos que analisar, houve a intenção ali de ocultar o mal maior, as pessoas agiram com uma negligência, com dolo, e com isso causaram o dano? Se for dessa forma, eu acredito que pode, sim, ser pensar em alguma coisa. Agora, não, foi uma estratégia elaborada a partir de estudos científicos que me levaram a tomar determinada decisão. Aconteceu uma situação imprevisível, por mais que eu tome medidas necessárias, eu não consigo conter isso daí. Então, eu acredito que a excludente responsabilidade é bem clara e não haveria responsabilidade aqui. Nós passamos em 2016, se não me falha a memória, uma situação, não é igual essa, mas nós passamos uma situação de surto, não sei se você se lembra, quando surgiu o H1N1, tá? Muitas pessoas, antes que soubessem da necessidade do uso do Tamiflu, acabaram falecendo, porque o sintoma se confundia com uma gripe normal e nem sempre o Tamiflu estava disponível. a maioria, eu vou dizer quase que 100% dos processos que entraram na justiça perderam. Por quê? Porque naquele momento inicial, não se sabia ainda o que fazer. Então, não houve uma negligência. Não houve nem do profissional que atendeu, nem do hospital que estava ali, nem do estado que não tinha o medicamento para todo mundo. Foi uma situação atípica e quebrou o nexo causal. Então, nós temos que avaliar. E eu acho que nesse momento, Gilson, o mais importante é a gente tentar passar por essa situação toda ajudando um ao outro, tá? Porque se a gente começar a pensar em situações de judicialização, nós não vamos conseguir resolver. Porque veja o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho que quebrar um contrato. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela tem um buffet. Ela já comprou a comida, enfim, já fez um monte de encomenda e ela não vai fazer a festa. Como que ela vai devolver aquele dinheiro se ela já gastou? A não ser que se fosse um buffet que tenha um fluxo de caixa muito grande. Então, a alternativa está sendo deixar o crédito, você vai fazer depois. Então, cada empresa está analisando de uma forma, mas o que é preciso é trabalhar com a transparência. Tá? O fornecedor, vamos dizer, uma companhia aérea, ela não pode exigir uma multa para remarcar uma passagem porque a pessoa não foi em razão da pandemia. Eu tenho que ter esse bom senso. O direito é muito bom senso, né Gil? Você sabe disso. É você ter esse equilíbrio social, buscando sempre o bem comum. Então, nesse momento, é esse momento nosso de reflexão. Que eu acho que essa é a importância hoje do direito.
E agora os advogados que a senhora representa aqui em Maringá, quais são as ações que a OAB tem tomado? Afinal de contas, os advogados têm contato com um grande número de pessoas, participam às vezes de eventos, também têm reuniões constantemente, acabam se movimentando pela cidade. Como é que está isso?
Nós estamos pedindo em todos os canais de comunicação, nós estamos com um canal direto com a OAB Paraná e o nosso presidente, diretoria da OAB Paraná, também um canal com todos os desembargadores, diretores de fórum, de tribunais, inclusive com o OAB Nacional, buscando alternativas, por exemplo, para que o advogado não precise sair do seu trabalho, nós estamos da sua casa. Nós estamos orientando todos os advogados que trabalhem home office. Vai todo mundo para casa. Disponibilizando através dos sites da OAB, aplicativos para que a pessoa possa trabalhar, fazer reuniões. O Google ajudou muito liberando o aplicativo, onde eu, por telefone, eu consigo fazer uma reunião com alguém do meu escritório, fazer uma reunião com o cliente. Então, nós estamos orientando que os advogados fiquem em casa. É difícil? É lógico que é difícil. Por quê? Porque você ficar em casa significa você também não ter o teu cliente, mas o teu cliente também não tem como te pagar. Então veja que nós estamos numa cadeia que todos nós temos que nos unir e deixar esse crédito, entendeu? Eu tenho que orientar meu cliente a agir de forma correta e não secular. Então a primeira coisa que nós conseguimos foi a suspensão de todas as audiências que não eram audiências urgentes, essenciais, né? Só vão ser feitas agora a critério dos juízes, aquelas audiências, por exemplo, que eu não posso adiar, que são audiências de custódia, que o juiz entende que ela é essencial, ou algum júri, enfim. Agora, o que puder ser feito com videoconferência vai ser feito. Os juízes estão trabalhando também em casa, não parou, ao contrário, estão trabalhando mais. Quando a gente abre as nossas pastas, né, de processo, nós observamos que está tendo despacho, cartório trabalhando. Acabei de falar agora com os colegas, se suspender os prazos não significa que nós suspendemos os processos. Eu continuo trabalhando. E se meu colega, ele não... Porque o cartório, eu vou peticionar. O cartório vai mandar intimar o outro, só que ele não vai ter prazo. Mas eu posso ligar para o meu colega. Colega, eu preciso que você manifeste. Então, vai ter que ter uma ajuda mútua para a gente poder sair de uma forma mais tranquila e menos prejudicado. Tá? Vai ser um período de crise, Gilson, eu não tenho dúvida disso. As pessoas estão preocupadas. E não é só na advocacia. Vamos lá nas clínicas. Ontem, a preocupação do prefeito, a preocupação do secretário de saúde com a questão dos médicos, né? É, as clínicas, é para fechar tudo. As clínicas têm que fechar. E nós questionamos, mas, meu Deus, se a clínica fechar, como é que vai atender aquele paciente, por exemplo, que tem um sintoma, tem um cardiopata, ele tem uma gripe que não é para ele no hospital, uma infecção que ele tem que tratar em outro lugar. Bom, então foi estabelecida uma portaria, eu acredito que deve estar sendo publicada hoje, nós inclusive temos uma reunião hoje na Sociedade Médica, junto com o secretário de Saúde, CRM, para discutir essas questões. Para quê? Para que as pessoas tomem consciência que também nas clínicas médicas só serão atendidos os casos de urgência. Consultas eletivas, procedimentos estéticos, não é para procurar agora, é para ficar em casa. Situações excepcionais, por exemplo, eu tenho uma pessoa idosa, ela está passando mal, ela não tem condições de ir no hospital, a possibilidade de vir alguém, né, enfim, até a casa, um profissional da saúde, até a casa daquela pessoa para examiná-la. Então, nós temos que tirar as pessoas da rua. E todo mundo tem que ter essa consciência. Inclusive, Gilson, aproveitando até que você está me dando essa oportunidade, uma coisa que tem acontecido, porque no decreto ele mesmo fala que aquelas pessoas que tiverem, por exemplo, uma situação frágil de saúde e que ela está exposta a risco e por isso ela não pode trabalhar, ela tem que apresentar atestado. Então, nessa coisa, nessa preocupação e nesse medo, tem tido uma busca muito grande nos consultórios médicos de pessoas saudáveis que não estão com medo de trabalhar. E, de repente, estão indo, olha, doutor, eu tive um problema pulmonar 3 anos atrás. E agora, o senhor me dá um atestado? Então, quer dizer, essa pessoa sai de casa, sai do trabalho, ela vai para um consultório, às vezes o consultório tem outras pessoas que podem estar carregando ali o vírus, que a gente não vai saber, né? E ela pode acabar se contaminando ou levando esse vírus para outro lugar. Então, é esse momento que a gente tem que ver. Os consultórios só irão trabalhar com urgência. Você passou mal, você teve uma dor no peito, você vai procurar seu médico. Mas aquela consulta de rotina que você faz todo mês, apenas para ver se está bem, nesse momento você vai ter que esperar um pouco. Dentista, eu estou com vontade de fazer uma limpeza de dente, porque já que eu não estou fazendo nada, eu vou no dentista. Espera, você vai deixar para depois. Mas se você está com problema de canal, com dor, então daí você vai poder atender na emergência. Clínicas veterinárias vão ter que trabalhar com plantão. Então, todo mundo vai ter que trabalhar dessa forma. Os hospitais, Gilson, eles estão fazendo já uma medida de emergência, né? Acho que todos os hospitais de Maringá já estão preparados para isso. E as cirurgias eletivas, por exemplo, estão sendo suspensas. Por quê? Porque nós temos que deixar preparados os hospitais para necessidade de utilização de UTI, de respirador, alas, para atendimento dessas pessoas, tá? Então, Maringá saiu à frente, nós temos situações assim muito baixas, né? Já mostraram que os nossos índices de confirmação são baixíssimos e nós estamos preparados para que se tiver o aumento de casos com a necessidade de um tratamento hospitalar, Maringá está preparada, ou melhor, está se preparando para isso. Eu acho que é isso que é importante. A sociedade está consciente disso e está existindo essa colaboração e solidariedade de todos.
Doutora Ana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Nós estamos à disposição e o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, de informação, né, de mostrar que esse momento é o momento de ficar em casa. Qualquer coisa, estou à disposição.
Nós é que agradecemos a participação da senhora. Conversei com Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que é presidente da OAB Maringá, falando sobre o decreto que a prefeitura abriu mão, lançou para poder conter a pandemia de coronavírus na cidade, suspendendo atividades, principalmente do comércio, bares, restaurantes, shoppings. Esclareceu a legalidade dessa medida e a importância das pessoas terem consciência de que esse é o momento em que nós precisamos pensar na coletividade.